O assunto. Hoje, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, é nosso convidado Jorge Gonçalves, membro da direção da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Jorge Gonçalves, muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador.
Muito bom dia.
Faz agora um ano que foi aprovada a lei do Estatuto do Cuidador Informal. Um ano depois, Jorge Gonçalves, o que é que mudou na vida destes cuidadores?
Olhe, com toda a sinceridade, Mudou bastante. De facto, houve uma série de incidentes no nosso percurso, nomeadamente o que nós vemos na vida do cuidador informal foi um agravamento. Portanto, a vida do cuidador informal está muito ligada à pobreza e a uma série de circunstâncias que lhe dificultam a vida, não é? Portanto, de qualquer maneira, o Estatuto do Cuidador Informal revela-se um instrumento fundamental de reconhecimento do seu papel nesta sociedade, do papel de cuidar. Nós, a associação, mantém-se como pano de fundo de apoio, digamos, a toda esta circunstância, não é? Da vida, digamos assim, bastante penosa do cuidador informal, agravada com a pandemia e com uma série de outras circunstâncias.
Jorge Gonçalves, então o que está a dizer é que, mesmo com uma lei aprovada e com um estatuto de cuidador informal reconhecido, a situação está pior nesta altura?
Do ponto de vista social, do ponto de vista, digamos assim, da vida das pessoas, agravou-se estas circunstâncias da pobreza. Ainda por cima, por exemplo, com a circunstância dos centros de dia estarem encerrados, contribuiu para o agravamento, digamos, da vida do cuidador informal. Agora, claro que nós mantemos e continuamos ativos e continuamos, digamos, junto em reuniões no Parlamento, com os grupos parlamentares. Temos sempre presente que, com certeza, que tudo isto vai um dia melhorar. Era, por exemplo, muito importante que houvesse melhor divulgação do Estatuto de Cuidador Informal, nomeadamente do ponto de vista da proximidade. Devia haver muito mais divulgação junto das autarquias, dos centros de saúde, etc, etc,
para que as pessoas também... Bom, então, Jorge Gonçalves, então só para percebermos, houve um reconhecimento deste Estatuto de Cuidador Informal e a partir daí os cuidadores podem requerer esse estatuto e ter direito, por exemplo, a um subsídio, não é? Nesta altura, quantas pessoas já requereram esse estatuto?
Eu não tenho o balanço final, sei que um levantamento feito há relativamente pouco tempo daria qualquer coisa como umas centenas de reconhecimentos.
O que é muito pouco para a realidade.
Pois, porque de facto não contámos com a ajuda de, digamos, de outros meios, como seja as autarquias, as proximidades. Este fenómeno tem muito a ver, o seu êxito, a sua propaganda terá a ver sobretudo com a proximidade, com a colaboração com as autarquias, com centros de saúde, etc, etc. Como sabem, em 1 de abril estava previsto o arranque do projeto piloto, que acabou por ser adiado para 1 de junho. Portanto, tem havido também estas circunstâncias devido à pandemia, não é?
Portanto, a pandemia, para além de agravar a situação dos cuidadores informais, também agravou a entrada em vigor
ou a
aplicação deste estatuto.
Exatamente, foi adiada para 1 de junho. Pronto, isso são tudo circunstâncias e nós sabemos que o cuidador informal, sabemos que há neste país cerca de 800 mil cuidadores informais, é um
Mas isso comparado com o número de pessoas
Exatamente.
Que já pediram este estatuto é muito, muito inferior muito ao número baixo. De pessoas que pediram.
Exatamente, há pessoas neste país ainda que com muita dificuldade e repara, há aqui uma série de fenómenos, como por exemplo há muitos idosos a cuidar do marido, da mulher... Portanto, estas questões são muito difíceis, é preciso haver mais proximidade para que estas circunstâncias sejam mais levantadas. Claro que a nossa associação, nós somos muito recentes, a Associação Nacional de Cuidadores Informais foi fundada há 2 anos e temos feito um esforço enorme para levantarmos esta grande, digamos assim, esta grande campanha que é preciso fazer neste país, no sentido da dignidade do cuidador informal e do seu reconhecimento.
Mas isto, o que está a dizer, é que as autarquias não têm esse trabalho de proximidade com os cuidadores e não os estão a ajudar nem sequer na divulgação de informação que lhes pode ser útil.
Isto não é igual em todo o país, porque nós em alguns casos, muito raros, tivemos, digamos assim, algum feedback, não é? Mas é preciso fazer todo um trabalho muito mais profundo. Porque há pessoas que, neste país, por exemplo, quase que nem ainda não acordaram para o facto de serem cuidadores. Isto pode acontecer. Foram gerações e gerações de pessoas. Isto era um assunto já urgente há muitas gerações, não é?
E ainda uma novidade.
Exatamente.
Jorge Gonçalves, quanto a nível de burocracia, para pedir este estatuto, o que é preciso fazer e quanto tempo é que demora a ser atribuído?
A pessoa tem um acesso e há, digamos, na internet disponível os impressos. E depois terão que acompanhar junto a esses impressos alguma documentação. Não só relativo ao reconhecimento da qualidade de cuidador, como se a pessoa cuidada for uma pessoa lúcida, não é? Também autorizar essa circunstância de ser pessoa cuidada. E depois o reconhecimento da incapacidade para poder. Pronto, há uma série de.
Mas é um processo relativamente simples?
Não se pode dizer que seja totalmente simples, mas de facto foi facilitado com o facto de estar disponível na internet e lá estar expresso, não é? Quais a documentação necessária.
Jorge Gonçalves, começou por nos dizer que de facto a pandemia é um fator que mudou a vida de toda a gente e dos cuidadores informais também necessariamente. A pandemia trouxe mais cuidadores informais, há mais gente dependente de terceiros, até por causa do encerramento de lares e de centros de dia.
Pois, quer dizer, eles já existiam, não é? Agora há pessoas, vamos lá ver, como sabem, existem dois tipos de cuidadores, o cuidador principal e o cuidador não principal. Uhum. A pessoa que ainda assegura o exercício do seu trabalho, não é? É o cuidador não principal. Há imensas pessoas que rapidamente se transformaram em cuidadores principais sem o quererem, porque deixaram de trabalhar porque a pessoa cuidada, com o fecho do centro de dia, tem que ficar em casa. E ainda por cima, o governo não reconheceu qualquer, digamos assim, benefício pelo facto de ter ficado em casa fechado com a pessoa.
Jorge Gonçalves, pedia mais divulgação deste estatuto, principalmente às autarquias. Como é que acha que isso devia ser feito?
Olha, nós temos feito o nosso papel e, de facto, é preciso... O segredo, não tem segredo nenhum, é a proximidade, não é? É estarmos próximo das populações. E nós temos essa experiência, por exemplo, nós temos um gabinete, estamos a abrir gabinetes, a Associação tem estatuto nacional, estamos a espalhar gabinetes pelo país, enfim, gradualmente, porque somos muito recentes. Posso-lhe falar, por exemplo, do nosso gabinete da Amora, nós temos uma proximidade muito grande, apesar de agora com a pandemia as situações estarem um pouco prejudicadas, não é? Porque não podemos ainda exercer a 100%. Mas a associação aproxima-se não só facilitando estas divulgações, enfim, do reconhecimento do estatuto com o projeto piloto, como depois temos uma série de outros apoios, como objetos, como por exemplo cadeiras de rodas, uma série de situações que são doações que são feitas à associação e nós vamos cedendo, né, para facilitar a vida ao cuidador.
E agora, Jorge Gonçalves, já nos disse que continuam com reuniões com os grupos parlamentares. Qual é o próximo passo? O que é que vai acontecer a seguir ou o que é que deve acontecer a seguir?
Nós temos um caderno reivindicativo que foi divulgado em janeiro junto dos grupos parlamentares. Estamos à espera de algum feedback da parte dos partidos e vamos continuar a divulgar, é o nosso papel. Digamos, vamos fazendo divulgação. Nós tivemos até um webinar há pouco tempo com a Ministra do Trabalho e da Segurança Social e é a partir destes passos, não é? Aos poucos vamos divulgando o melhor possível. Agora, de facto, é preciso uma resposta maior de proximidade. Esse, digamos assim, será digamos, o objetivo principal.
Mas quando diz que vão tentar chegar a um acordo sobre isso, que precisam, estamos a falar de quê concretamente?
Está-se a referir ao caderno reivindicativo?
Sim.
O caderno reivindicativo é muito vasto, portanto, porque o Estatuto de Cuidador Informal não é só subsídio. É muito mais, é assistência domiciliária, é o descanso do cuidador, é o direito que, que o cuidador tem a, por exemplo, uma consulta de psicólogo, porque as pessoas entram em burnout com muita facilidade. Há uma série de circunstâncias de direitos e deveres do cuidador informal que estão consagrados no Estatuto. Portanto, o projeto é muito mais vasto. Aliás, há uma tendência para as pessoas só falarem em subsídios, mas está muito longe de ser esse, digamos assim, o nosso desígnio principal, não é? Isto tem a ver com a evolução da qualidade de vida de quem cuida e tem a ver essencialmente com essa circunstância e com toda a sua envolvência, com muita coisa ainda por melhorar, digo desde já, não é?
Jorge Gonçalves, membro da direção da Associação Nacional de Cuidadores Informais, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto, também aqui a assinalarmos um ano da aprovação da lei do Estatuto do Cuidador Informal. Jorge Gonçalves, obrigado por ter estado aqui connosco na Rádio Observador.
Okay, muito obrigado também e um bom dia para vocês.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.